A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Lembrar que além de estarmos transmitindo aqui pelo rádio, pelo nosso site, também a transmissão via Instagram da Rádio 98FM, você pode acompanhar então aí a nossa entrevista que teremos a partir de agora. Prefeito, boa tarde. De início eu queria lhe perguntar sobre um assunto que eu acho que é muito sensível e, de certa forma, fiquei muito feliz quando vi nas redes sociais e acredito que em Campo Formoso, os quase 80 mil habitantes também ficaram da mesma forma felizes. Via nas suas redes sociais uma interação, uma reunião sua com representante do Instituto Federal, falando sobre a entrega do campus de Campo Formoso ainda no mês de dezembro. Aí eu já começo perguntando sobre esse assunto. O que é que o senhor tem de informação, o que é que o senhor traz para a população de Campo Formoso e da nossa região sobre o Instituto Federal? Será entregue agora mesmo em dezembro? Essa informação está correta que eu vi lá nas suas redes sociais? Boa tarde.
Boa tarde, população de Campo Formoso, meus amigos, minhas amigas, Macário, Brenda, Marconde, Daniel. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês nesse final de ano para a gente estreitar as informações para toda a população, principalmente informações tão importantes. O Instituto Federal da Bahia foi sonhado alguns anos atrás. O deputado Elmar sonhou o que ninguém acreditava, ou na verdade poucos acreditavam, e aí todo mundo foi comprando a ideia, foi sonhando junto, e agora está prestes esse sonho a servir a população de Campo Formoso. Todos nós sabemos que é através da educação que a gente vai dar oportunidade para reduzir as desigualdades, que as pessoas desiguais possam ter as mesmas oportunidades. O Instituto Federal é uma obra aí ossada aí. Em torno de 10 milhões de reais, que vai realmente revolucionar a educação, não só no município de Campo Formoso, em toda a região. Tive, nos últimos dias, uma reunião na reitoria, que fica lá no Canela, junto com o vereador Júnior Nascimento, e lá a reitora ficou encantada quando a gente apresentou os potenciais de Campo Formoso. Nós apresentamos o potencial turístico enorme, o potencial agrícola de Campo Formoso, nossa região tão significativa, quilombola das comunidades tradicionais, enfim, e tudo que aqui tem de oportunidades, mas que precisa capacitar as mãos de obra, precisa de educação de qualidade para aproveitar melhor as oportunidades que aqui surgem. Muitas vezes as grandes empresas têm que trazer profissionais de fora, porque nós não temos a mão de obra qualificada. E aí qual é a grande boa notícia? Dia 20... ela vai estar aqui para uma audiência pública no Centro Cultural Dr. Rômulo Galvão, às 14 horas, onde serão discutidos os possíveis cursos iniciais. Uma implantação de um campus é um processo. Primeiro ano, alguns cursos, segundo ano, vai ampliando, até amadurecer e chegar em sua plenitude. Mas já começa no próximo ano, apesar de ainda estar formalmente ainda sendo criado o campus e ainda não tem seu orçamento próprio, para iniciar já de imediato, já não bastasse os recursos para a construção, o deputado Elmar colocou R$600 mil de emenda impositiva para poder custear os professores que vêm aqui trabalhar. E a prefeitura vai entrar com toda um termo de cooperação técnica para vigilante, manutenção, energia e água, vai estar custeando para viabilizar o início das aulas já agora em 2022. E a população vai ser ouvida. Todos vocês estão convidados, será aberto ao público, vai ser também transmitido pelas redes sociais da Prefeitura. Vou até pedir até um espaço aqui na rádio, dia 20, se tiver aí como, a reitora vir aqui dar uma entrevista antes da audiência pública, e aí ela vai mostrar como vai ser o processo de amadurecimento e o processo inicial do campus em Campo Formoso. A gente está muito feliz, lá já foi instalada essa semana a água, a energia já vai ser pedida em nome da prefeitura no primeiro momento, porque vai ser essa uma das contrapartidas do município. A gente, para essa semana, já vamos estar também contratando um gerador para colocar enquanto a Coelba liga, que ela pode demorar, para garantir já todos os retoques finais, para a gente fazer todos os testes lá de ar-condicionado, audiovisual, laboratórios, enfim. E aí agora, entrega à população. E no início de fevereiro, aproximadamente início de fevereiro, começam as aulas. Agora, o ato de inauguração, claro que vai depender de agenda de outros poderes, aí, de ministros, enfim. A gente não sabe quais são as autoridades que vão poder vir, aí vai depender da agenda deles. Esse ato vai ser uma visita técnica e já a preparação dos cursos. Mas a garantia é que próximo ano as aulas iniciam no tão sonhado Instituto Federal da Bahia, em Campo Formoso.
Bom, 1h13, nós estamos conversando com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Prefeito, boa tarde. Mês de dezembro é o momento de fechar o ano e as contas. Como é que está a situação da Prefeitura Municipal com relação a pagamento dos funcionários, contratados, cooperativas, fornecedores, 13º e para os professores? Vai haver rateio, uma sobra de recursos para esta categoria?
Primeiro, para falar de educação, que quando a gente fala de servidores, Fundeb, me lembra educação. Então, em falando de educação, eu quero avisar a população de Campo Formoso que no dia 18, no próximo sábado, depois de 7 anos, vai ser entregue na comunidade de Lagoa do Porco uma creche pró-infância tipo C. É uma creche que vai funcionar em tempo integral, depois de 7 anos, cumprindo o que eu falei, que a cada ano a gente quer entregar uma creche nova na população de Campo Formoso. O que os outros não fizeram, a gente quer fazer para tirar o atraso. Então, uma creche nova já entregue no primeiro ano, com todas as dificuldades da pandemia. Nós também vamos estar, já demos a ordem de compra, está recebendo vários ar-condicionados para climatizar algumas escolas no município. É outra ação também já preparando o retorno às aulas. Uma outra ação importante é que nosso parque de informática estava muito defasado. Uma parte nós vamos recuperar da manutenção, mas toda escola vai receber computador, impressora nova para a secretaria poder produzir os trabalhos nas voltas às aulas presenciais. Reforma de casa de todas as casas dos professores do município está em processo final de licitação para poder, antes das aulas, estarem recuperadas. As reformas de escolas já começam na segunda-feira, algumas escolas já serem reformadas. Isso tudo é infraestrutura da educação. Em relação aos servidores, diferente da antiga gestão, que no primeiro ano teve greve, mais de 6 meses, porque deu reajuste zero, não recompôs a inflação, nós demos um reajuste para recompor a inflação e não perder o poder de compra. Segundo, depois de muitos anos, nós estamos já 11 meses em dias com o IPCF do município. São mais de 13 milhões de reais depositados para garantir a aposentadoria dessas pessoas, que hoje podem dormir tranquilas, porque no que depender da gente, a aposentadoria, o futuro, quando elas se aposentarem, estará garantido. Sem se falar de quase 500 mil reais de parcelamento por mês, que a gente vem pagando rigorosamente em dias. E sobre a última pergunta do rateio, se vocês pegarem o projeto de lei, por exemplo, do governador de São Paulo, o que é que ele diz? Vamos ratear excepcionalmente esse ano, por conta da mudança da lei, que eram 60% e foi para 70%, até o limite de atingir 70%. Ou seja, os municípios que com seu pagamento normal não atingirem, utilizam do rateio para atingir os 70%. Como nós estamos pagando o IPCF em dias, que conta para o índice do Fundeb, como nós demos reajuste inflacionário desde a data base, nós vamos atingir os 70% sem precisar fazer o rateio. Portanto, a resposta é que Campo Formoso aplicará os 70% sem precisar fazer o rateio, porque antecipadamente tomou medidas necessárias, que é pagar o IPCF, pagar o 13º, pagar 1/3 de férias que será pago a próxima semana e dar o reajuste inflacionário que a maioria dos governos ou prefeituras no Brasil não deram e agora tem que fazer o rateio para cumprir. Quando você não tem planejamento, você não reconhece o direito dos servidores antecipadamente, aí tem que fazer sobressaltos de última hora. Então, professores, podem contar comigo e com vocês, o futuro e o presente é certo para vocês e para a infraestrutura da educação do município.
Bom, eu vou perguntar para o senhor agora em relação a um assunto que, de certa forma, tomou uma discussão e gerou muita expectativa da população, muita expectativa de todo cidadão de Campo Formoso, inclusive da região também, quando o senhor disse que, na última entrevista, que tinha dinheiro em caixa e iria mandar um projeto para a Câmara para que fosse aprovado um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal para aplicar no município de Campo Formoso, além daquilo que já tinha em caixa, uma série de obras de infraestrutura e de várias outras áreas no município de Campo Formoso a partir do ano de 2022. Se não me falha a memória, diz que alguma coisa já seria feita agora, ainda no final do ano de 2021. Eu queria então que o senhor falasse sobre essa questão, esclarecendo esses valores, os 30 milhões que foram aprovados pela Câmara e como isso será destinado dentro do município.
Vamos lá. Os recursos que tem em conta, algo em torno de 50 e poucos milhões, eles são de convênios, tem recursos da saúde, recursos da educação, recursos da ação social. Ponto. Então, esses recursos, eles têm que seguir normas próprias. E recursos livres também. Por exemplo, de recursos livres, nós já fizemos um pedido ontem de aproximadamente R$1 milhão para aquisição de lâmpadas e materiais de iluminação pública. Próxima semana começa a primeira etapa da mudança da iluminação pública para LED. Vocês vão passar na próxima semana, daqui a 8 dias eu espero, e já vão ter todo o centro da cidade com iluminação de LED, que é uma iluminação muito mais eficiente e que reduz o consumo de energia, dando nossa contribuição para a preservação do meio ambiente e preparando o município para o futuro com a redução da conta de energia, aí onde vai possibilitar, inclusive, que foi meu compromisso, a reduzir ou até extinguir a contribuição de iluminação pública. Por exemplo, também já compramos, demos a ordem de compra de quase R$1 milhão para emulsão asfáltica, onde nós vamos fazer toda a recuperação das ruas que são asfaltadas e que estão estragadas no município e estradas do interior, inclusive colocando-se à disposição para as estradas estaduais, que o consórcio não cumpre com sua obrigação, que é ligada ao governo do estado, e nós vamos pedir autorização, caso eles continuem não cumprindo com suas obrigações, o município vai suprir essa deficiência, esse descaso que o consórcio tem feito no município de Campo Formoso. Por exemplo, a estrada de Tuiutiba, que eles já me prometeram tantas vezes, estrada de Caraíbas, de Lagoa do Porco, e também vamos recuperar alguns buracos que, devido à chuva forte na região de Lages, na estrada nova que nós vamos fazer. Então, nós vamos fazer toda essa recuperação com esse material que está sendo comprado. Então, isso aí já são investimentos. Já licitamos, está em processo de licitação, uma nova creche, que custa mais ou menos R$2,5 milhões. Desse recurso, 10 milhões estão separados para aquisição de equipamentos dos mais modernos possíveis no mundo para poder a gente equipar o nosso hospital, que eu aproveito aqui para trazer uma importante notícia. Está aqui em minhas mãos, eu vou deixar aqui. Saiu ontem, 9/12/2021, às 22h23 da noite, um parecer do Ministério da Saúde favorável à proposta do nosso tão sonhado hospital regional. Está aqui, então, desses 50 e poucos milhões, 10 milhões é da saúde, que foi emenda do deputado Elmar, já separado para equipar esse hospital. Fica 40. Dos 40, no mínimo uns 10, nós vamos estar adquirindo materiais para investir na perfuração de poços artesianos, iluminação pública, recuperação de asfalto, recuperação de pavimentações em calçamento, pavimentações novas, enfim. São uma série de ações que vão ser deslanchadas agora. Fora isso, a gente entende que um bom administrador ele tem que ter reserva. Você já pensou aqui que se o Zito não tivesse a reserva dele, quando começasse a pandemia, como era que ele ia garantir o salário de vocês, a conta de energia, a manutenção da rádio? Então, um gestor responsável, ele tem que ter um caixa que garanta qualquer oscilação na receita para não deixar de pagar o IPCF, não deixar de pagar os fornecedores, não deixar de pagar suas obrigações normais. Então, a gente quer manter sempre pelo menos uns R$20 milhões para garantir que o município não sofra possíveis oscilações da receita. E os 30 milhões do empréstimo que nós estamos tentando, foi aprovado pela Câmara, a gente agradece aí a Câmara. Nós estamos agora, já enviamos o projeto para a Caixa Econômica. Tem algumas certidões que nós encontramos a gestão sem certidões, com débito de quase R$30 milhões, com a previdência própria, quase R$30 milhões de inadimplência, 4 anos o nome do Campo Formoso no Serasa, sem certidão, isso aqui é documentos que tem, e a gente vai ter que utilizar de uma prerrogativa que é pedir o Poder Judiciário autorização para contratualizar o empréstimo, sem a necessidade da certidão. Porque se a justiça entender que não pode abrir mão, infelizmente, a gente vai perder grandes oportunidades, frutos da irresponsabilidade da antiga gestão, que deixou débitos de mais de 30 milhões de reais com o Instituto de Previdência Própria. Já não bastasse o prejuízo para as aposentadorias, dificulta o acesso do município a créditos que vai trazer mais investimento para a infraestrutura do município. A gente foi aprovada essa semana no Congresso Nacional a possibilidade de parcelamento. Mesmo assim, Campo Formoso não está atendendo os pré-requisitos do parcelamento. Então, é uma série de dificuldades por falta de gestão, falta de planejamento, falta de sensibilidade com o servidor, falta de responsabilidade com o município. Mas nós vamos resolvendo essas questões com muito trabalho e com muita determinação.
Nós voltamos então aqui com a entrevista ao vivo hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, trazer o Leandro Daniel também para o nosso bate-papo com pergunta do ouvinte pelo WhatsApp 988370676, é o número do WhatsApp do Jornal 98 Notícias. Leandro.
Boa tarde, prefeito. Tem vários questionamentos aqui direcionados à pasta de infraestrutura, mas de forma geral o senhor talvez possa dar uma pincelada. O pessoal aí nesse período de chuvas questionando muito aí sobre as estradas, é o caso de Lagoa do Salgadinho, zona rural de Campo Formoso. Tem também o pessoal de Água dos Pássaros até Brejo Grande, o pessoal da região, só citando. E também na região de Lagoa do Porco, o senhor pode comentar sobre esse assunto também. E o outro em relação à decoração, a natalina aqui de Campo Formoso. Muitos ouvintes questionaram ao longo dessa semana e também alguns já comentam sobre o que está sendo feito na cidade, se está alinhado ou não com aquilo que geralmente é a cultura do Natal aqui no município de Campo Formoso. O que o senhor pode dizer sobre esses dois assuntos?
Vamos lá, Leandro. São duas perguntas. Da infraestrutura de estradas, a gente vem ao longo do ano recuperando várias estradas. O município, nós encontramos com as estradas todas deterioradas, principalmente depois da política, largaram o município à deriva, e a gente está tendo que recuperar todas as estradas. Para isso, a gente solicitou um apoio do deputado federal Elmo Nascimento, que colocou uma patrol, nós tínhamos duas, com mais uma ficaram três patrols no município, trabalhando ao mesmo tempo, e agora, nesse último mês, recebemos agora dois rolos compactador, que nós estamos selecionando operadores para a gente fazer agora estrada com muito mais qualidade. Fora isso, tem uma parceria muito forte com a Codevas. Por exemplo, nós estamos fazendo uma estrada que sai da Folha Larga até Pauzinhos, Araras, Massaroca. Vai ser uma rota nova de um trajeto que vai economizar em torno de 100 quilômetros para quem for vender suas mercadorias em Juazeiro. Isso é fruto de uma política de melhorar o acesso para a agricultura. Nós estamos investindo muito na agricultura. São mais de 3 milhões de reais com o Senar, com o governo do Estado. E aí a gente está fazendo nossa parte, melhorando assistência técnica, melhorando estradas. Então a estrada está aqui, o secretário André do nosso lado, que a partir de agora, além da quantidade, muito mais qualidade. O que todo mundo fazia era patrolamento. Agora está fazendo encascalhamento, é terraplanagem. É um serviço que, quando termina, ele dura muito mais tempo. Então, a gente pede às pessoas que vão lá reivindicando na Secretaria de Obras, que ele vai mostrando o planejamento, que a gente está sem parar com essa estrada. Claro que, graças a Deus, choveu muito nos últimos dias, resolve o problema de água, produz mais a agricultura do nosso município, agora as estradas danificam. É um problema que eu sempre quero ter, que é estrada por conta de chuva, que aí nós vamos estar produzindo, gerando emprego e renda para o município. Em relação à ornamentação natalina, a gente procurou fazer algo diferente. Algo que a gente motive o comércio de Campo Formoso, a gente motive as pessoas. Nós fizemos isso no meio do ano com a Vila de Santo Antônio. Imaginamos de fazer agora, na Praça Herculano Menezes, a Vila do Natal Mágico, com vários personagens aí televisivos para poder as crianças, os adultos irem lá tirar suas fotos. E na entrada da cidade, em algumas ruas da cidade, vai ter aquela iluminação tradicional natalina que já começou desde antes de ontem a ser colocada, até amanhã, acredito, hoje ou amanhã deve estar concluindo. Ainda está em processo de conclusão, pode ter certeza que muitos vão gostar. Eu vi algumas críticas, dizendo, olha, tem alguns personagens, eu peço que essas pessoas acessem o Beto Carreiro World, que é o maior parque do Brasil. Tem lá o Natal do Shrek. Você vai em alguns shoppings, tem de um e de outro. As pessoas, quando não têm o que criticar, ficam procurando. É claro que todo mundo tem o direito de não gostar. Tem gente que acha que o Marconi bonito, tem outros que não acham ele tão bonito. É normal. Vai ter gente que acha lá bonito, outros nem tanto. Mas a gente faz com muito carinho. E o principal de tudo, Leandro, nosso intuito é dar oportunidade ao maior número de pessoas possíveis de Campo Formoso. Serão mais de 150 pessoas que serão beneficiados no Natal de Campo Formoso. Diretamente, nós vamos ter mais de 150 apresentações, pessoas que vão ganhar financeiramente para apresentar. Nós vamos ter 4 dias de desfiles, vamos ter com show de desfiles da Praça dos Minérios, passando pela praça. 120 artistas vão participar de 4 dias de desfile com fantasias. Depois disso, as pessoas podem vir aqui até dar suas opiniões, e é o direito das pessoas gostarem, outras não gostarem tanto, mas deixe concluir, deixe acontecer tudo. Agora, um papel principal que eu estou olhando é a oportunidade para os artistas que sofreram tanto na pandemia. Todos os grupos culturais vão participar. A partir de hoje tem desfile com o Chânio, a equipe dele, vamos ter o Grupo Cultura Arte, vamos ter o Acra, vamos ter o Utopia, vários grupos de teatro, sem distinção, todos vão participar, que nossa principal meta é trazer oportunidade para os artistas que tanto sofreram. Isso aí, eu não abro mão. Eu poderia muito bem não dar oportunidade aos artistas da terra e trazer uma empresa de fora e fazer a maior iluminação da cidade. De que valeria isso e a gente não dá oportunidade a quem tanto sofreu nessa pandemia? Então vamos incentivar o comércio, pagando décimo adiantado, pagando salário, um terço de férias, pagando fornecedor em dias, mas sobretudo dando a oportunidade a quem mais precisa, e vai ficar, sim, muito bonito. É claro que sempre vai ter alguém que gostaria de outra forma, mas aí a gente, no próximo ano, nós vamos ampliar para o interior e nós vamos, durante o ano, é uma boa sugestão, ouvir sugestões, né, dos temas natalinos, dos temas de Santo Antônio, até porque a pandemia está controlando, nós vamos estar com um hospital para, mesmo com a pandemia, a gente vai poder, nós vamos estar com o IFBA, com pessoas mais qualificadas, para quem sabe que no IFBA não forma alguém aí para me dar uma consultoria melhor na organização, quem sabe no hospital também a garantia para as pessoas no final de ano ter onde se consultar. Então são toda uma estrutura que vai as coisas avançando, mas esse ano a gente vai fazer uma coisa com muito carinho, com muito amor, e as pessoas vão gostar. Começa hoje, eu convido a todos que hoje já começa apresentações até o dia 30, sem parar, Na Praça Herculano Menezes.
Bom, trazer o Marconi Nunes de volta aqui para o nosso bate-papo, Marconi.
Bom, prefeito, recentemente houve um questionamento sobre o município ter contratado ou nomeado pessoas para a educação, inclusive foi tema na tribuna, discussão entre oposição e o líder do prefeito, Júnior Nascimento. Como é que o senhor explica essa situação e, posteriormente, ainda outra situação da Câmara que eu trago à tona, o posicionamento do vereador Reifran Maranhão, que, em dois projetos, direcionou o seu voto em que estaria direcionando a sua administração. O caso da CIP e também do empréstimo junto à Caixa Econômica Federal.
Vamos lá, em relação aos professores, qual era a história da educação do município? Não repasse do IPCF, não trazer a garantia da aposentadoria, 6 meses de greve, não dar reajuste no salário do servidor. Isso era a realidade da educação. Desprestígio, desvalorização do servidor. Professor contratado ganhando por uma cooperativa R$ 800, 40 horas. Isso era a realidade. O que foi que aconteceu? Tinha uma empresa terceirizada que foi contratada no final de 2020. Nós aditivamos o contrato para poder viabilizar as necessidades momentâneas e começamos a pagar R$ 1.300 às pessoas que auxiliar de classe e outras mais. E aí, nós temos uma lei 173, por conta da pandemia, que não pode fazer concursos nesse momento, e a gente não pode estar ainda fazendo qualquer outro tipo de contratação que não fosse de forma emergencial. Nós encontramos que, para esse ano, emergencialmente, seria possível pagar esses professores necessários para funcionar através da prefeitura direto. Sai da conta da prefeitura e entra na conta da pessoa. Coisa bem transparente. e a pessoa de R$ 800. R$ 800 para R$ 2.880. Pasmem. R$ 800, gravem aí, para R$ 2.800. Era isso que tinha que estar sendo discutido. Pronto, bora fazer o planejamento. Quando é que vai ter o concurso? Concurso vai ter. Vai ser planejado em 2022, porque a gente está fazendo todo um levantamento dos alunos do município, quantos alunos realmente tem, crescemos as matrículas, qual é a real necessidade de professores, quantos vão se aposentar, qual é a média de auxílio-doença, para poder a gente saber quantos nós vamos fazer o concurso. Para aí sim a gente preencher as vagas através de concurso, que é o caminho correto, totalmente correto. Corrigimos uma parte do problema, que foi pagar um salário correspondente ao piso nacional. E conforme a lei permitir, que vai vencer agora no final do ano, a gente vai fazer concurso para preencher. A discussão é essa, muito tranquila. Saiu o Campo Formoso do caos, do salário de miséria, para um salário decente. E agora vai ser através de concurso. Então a população se prepare, porque nós vamos estar assim, planejando e preparando para um concurso em breve na educação. Não só na educação, todas as áreas que assim se fizerem necessárias. E a questão do posicionamento do vereador Rei Fran. Na verdade, teve vários projetos que foi aprovado por unanimidade, vários, todos. Isso não significa dizer que todos estão me apoiando, mas eles estão percebendo que os projetos que a gente manda, por exemplo, ontem a gente mandou o projeto de renovação para 2022 da subvenção do hospital, que saiu de 123 mil para 208 mil. Bom para a população, né? A gente está transferindo para o hospital praticamente o dobro do valor para melhorar a saúde da população. E aí é o seguinte, todos votaram a favor. Quer dizer que então todos agora são meus apoiadores? Não, é porque eles estão vendo que todos os nossos projetos é em prol do bem da população. Dois desses projetos, alguns deles entenderam que não, e o vereador Rei Fran, que aceitou de forma tranquila a derrota, ele aceitou, outros não aceitaram ainda, e viram que nosso posicionamento estava correto, que, por exemplo, a contribuição de iluminação pública é inconstitucional, não partir do executivo, a proposta para poder isentar. E eu disse para lá, conversei com eles, mandei o recado, através do líder, que nós vamos fazer uma programação de mudar a iluminação pública para LED. E vamos cumprir, próxima semana já começa, que agora as pessoas que pagam iluminação pública vão ver para onde está indo o dinheiro. Antes ninguém sabia. A gente agora está trocando lâmpadas por LED. Nós vamos iluminar as avenidas dos povoados com lâmpadas potentes para poder assim dizer, olha, nosso dinheiro está indo para onde? Essa semana vai chegar quase R$ 1 milhão de equipamentos de iluminação pública, suficiente para no mínimo aí um ano de manutenção. Tá? Então a gente está... E ele entendeu a nossa proposta, que a gente tinha razão, e votou a favor. Isso é natural que aconteça, e outros projetos aí da contratação de um empréstimo à Caixa. Se der certo, são 30 milhões, vão gerar mais de 1.000 empregos no município. Tem gente que se preocupa com o povo. Ele, o vereador Rei Fran, se preocupou, deixou a política partidária de lado, deixou o resultado das eleições para trás e pensou no que vai trazer. Imagine vocês, um mercado novo, uma feira grande naquela área toda, um matadouro novo, pavimentações do povoado quase inteiro, vários campos sintéticos. Ele votou pelo benefício da população e pela geração de emprego e renda. Outros preferiram querer atrapalhar, porque não é só no governo municipal, no estadual, no federal, tem pessoas que só querem fazer política, não descendo do palanque, querem atrapalhar. Mesmo que quem pague o preço é a população carente. Graças a Deus ainda tem vereadores, mesmo na oposição, que pensam diferente. Espero que não pare só nele, que tenham mais em breve, que acompanhem o bem-estar da população.
Bom, prefeito, quase um ano de gestão, já estamos hoje no décimo dia do mês de dezembro. É claro que toda gestão, o senhor falava agora há pouco, municipal, estadual, federal, mesmo uma empresa privada, de onde o senhor vem, através de sua empresa privada, precisa de ajuste, às vezes até reajuste dentro do quadro, sentar, conversar. O senhor já fez algumas alterações aí no primeiro escalão. Por exemplo, o vereador Edmundo Miranda saiu de uma secretaria, voltou para a Câmara, o vereador André Custódio saiu da Câmara, foi para a Secretaria de Infraestrutura, Juscelio Curaçao, o secretário saiu de Infraestrutura, foi para a Secretaria de Meio Ambiente, enfim. Esse um ano deu para o senhor avaliar ou vem mais algum tipo de ajuste ou reajuste por aí? O que é que o senhor pretende fazer a partir do ano de 2022?
A gente passa por um processo de avaliação permanente, constante. Está muito longe de tal município da forma que eu quero. Está muito longe ainda. Todo dia eu digo secretários. Tem secretário que diz assim, olha, compare com a antiga gestão. Eu digo, esqueça. A gente não compara com quem foi ruim ou péssimo. A gente tem que comparar para ser o melhor. Porque é muito fácil a gente ser melhor do que quem foi ruim. Então, eu não quero que nenhum secretário compare com o anterior que não foi satisfatório. Compare com o melhor. Procure o melhor que tem no país e vamos procurar ser o melhor. Então, a gente participa de uma evolução permanente, de uma avaliação. Só não muda na gestão, prefeito e vice-prefeito. O restante, todos estão aptos a mudar. Mas a gente acredita nos que estão aí e sabe que eles podem render ainda muito mais, tanto os que estão melhores avaliados, os que estão bons, mas ainda precisam melhorar muito mais. E a gente sabe que tem potencial. Esse ano foi um ano de planejamento, a gente teve que focar muito na saúde, principalmente por conta da pandemia, que nos absorveu muito dos nossos esforços à saúde, tanto a pandemia como as sequelas da pandemia, que são evidentes, tanto na área econômica como na área também da saúde pública. A gente entende que 2022 vai ser um ano realmente da gente mostrar a nossa grande marca, porque a gente se planejou, se preparou e agora estamos prontos para poder mostrar o potencial que Campo Formoso tem. E aí já inicia esse ano, né, com o Instituto Federal e com o início das obras do Hospital Municipal.
Bom, 1h51, nós agradecemos então aqui ao prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, pela sua participação conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado.
Eu que agradeço essa oportunidade, eu solicitei até da rádio um espaço para a gente dar nossa mensagem de Natal no dia 24, mas de antemão eu já convido a todas as famílias de Campo Formoso para irem lá participar dos eventos culturais. São os artistas da terra que estão sendo valorizados de uma forma muito acolhedora. A gente está aí também fazendo toda uma retrospectiva nos próximos dias de tudo que a gente fez, por exemplo, na saúde, por que não lembrar da casa de acolhimento que temos, mudou a realidade de quem faz tratamento em Salvador, por que não falar de 4 ambulâncias novas que melhorou o trânsito das pessoas, por que não falar do CAI que trouxe neuropediatra, neurologista e tantas outras especialidades, por que não falar dos laboratórios no interior onde as pessoas podem coletar seus exames de sangue na zona rural do município. Enfim, foram inúmeras mudanças que mostram que é possível. Por que não falar da central de marcação que a gente já licitou e vai começar as obras agora e vamos qualificar as pessoas para melhorar, vamos informatizar toda a atenção básica do município. Enfim, as pessoas vão começar a ver a realidade. Por que não falar da iluminação, do trânsito da cidade, que recebeu toda os semáforos novos e aí preparou o município para poder a gente melhorar o trânsito da cidade? Enfim, são inúmeros os avanços. Por que não falar, né, André, da perfuratriz que já foram em Curral da Ponta, resolvido, instalado o problema de água, puxadeira e baixio que já está lá para ser instalado, deu água ao poço. O carro já está passando, a perfuratriz já está indo para Piabas nesse momento, que passa por grande dificuldade de água. É uma parceria aí com a Codevasc, através da força política do deputado Elmar, que mostra que é possível a gente realmente mudar de patamar o município de Campo Formoso. Então a gente pode acreditar que o esforço, o trabalho é grande e vocês vão perceber ao longo de 2022 que tudo isso valeu a pena. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.